Glória a Deus. Olha para essa pessoa linda, bonita, cheirosa que Deus colocou do teu lado e diga assim: bom dia. Na presença do Senhor. Amém. Queridos, primeiro domingo já de abril. Quem estava aqui na virada do ano, nos primeiros domingos de janeiro, lembra, vão se lembrar do que eu falei, né? Olha, daqui a pouco é dezembro. E agora, mês passado, começaram já os encontros, tivemos o Edificar dos Homens. Esse mês teremos logo dois. A rede adolescente, pela primeira vez, estão numa empreitada corajosa. Vamos fazer dois Edificar, um só para meninos e outro só para meninas, para a honra e glória do Senhor. Mês que vem também tem dois. No mês de maio tem dois das mulheres. E junho vai ter o dos casais e julho já é o aniversário da igreja. Então já comece a se preparar. O aniversário da igreja serão 12 dias de festa. Então coloque um propósito no teu coração de vir os 12 dias. Ah, mas tem dias que não é a minha rede. Tem dia que, sabe, é um culto especial, não tem nada muito a ver comigo. Querido, venha todo dia. Há um quê especial, há um mistério especial daqueles que vêm todos os 12 dias. Há um sentimento de completude, sabe, de ter terminado alguma coisa e não ficar faltando alguma coisa, porque sempre alguém diz: ah, dos 12 eu vim tantos dias, eu vim 5, eu vim 7, eu vim 10, eu vim, sabe. Mas você dizer assim: não, eu vim todos os dias, é um sentimento de satisfação, de, sabe, de você sentir que cumpriu mesmo a sua meta. Eu sei que se todos os membros da igreja vierem todos os dias, não vai caber aqui dentro, mas naquilo que for possível, você estar aqui, você vai ver que são dias maravilhosos. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia num texto bastante conhecido, está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 16 até o versículo 24. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 16 até o versículo 24, diz assim a palavra de Deus: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estava ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Palavra de Deus. Amém, queridos? Sou eu. Sou eu. Queridos, eu não sei quantas vezes, em quantas circunstâncias você já esteve e que você teve que se identificar. Geralmente, quando chegamos a um ambiente onde as pessoas não nos conhecem, quando chegamos ao trabalho, muitas das vezes, às vezes nós temos uma identificação, né, chamada crachá. Quando chegamos em algum local, às vezes onde estudamos, aonde nós vamos fazer alguma coisa, há uma necessidade de identificação. Quando você vai a algum órgão público, quando você vai procurar falar com alguém, você vai e se identifica. Se você vai fazer uma consulta médica e já agendou a sua consulta, você chega geralmente na recepção e se identifica. E as pessoas sempre perguntam: quem é você? E aí você se identifica pelo nome, às vezes se identifica por um código, seja ele numérico ou não. Você precisa se identificar. Quando você acessa o computador em alguma área que é mais segura, você vai ler os seus e-mails, você vai acessar o seu Instagram, você vai acessar qualquer aplicativo que requer um certo nível de segurança, você precisa ali se identificar. E ali geralmente você coloca seu nome, ou seu e-mail, ou qualquer outra fonte de identificação, e depois uma senha, alegando que aquela pessoa que está acessando aquilo é você. Hoje, com a tecnologia mais moderna, você se identifica com a sua impressão digital, numa leitura biométrica, ou através dos seus olhos. Tem celular que você basta olhar para a câmera e ele já descobre quem é você. Ou seja, há sempre uma necessidade de identificação. Aqui na igreja, às vezes, alguém chega para você e pergunta alguma coisa acerca de você, quem você é, se você é da célula, de qual célula você é, se você vem para que culto, se é para o primeiro, para o segundo ou para o terceiro, e você sempre se identifica: ah, eu sou fulano, ah, eu participo da célula tal, ah, eu vou na igreja sempre no culto tal, ah, eu trabalho no ministério da igreja, eu exerço a função tal, eu ajudo em tal lugar, eu sirvo em tal lugar. E essa necessidade, às vezes nós conhecemos o outro, parte de um conhecimento da identificação do outro. Era muito comum no passado as pessoas identificarem alguém pelo traço familiar. Ah, fulano é filho de Beltrano. Isso até dava uma certa autoridade, né? Às vezes as filhas queriam conversar com os pais, dizendo que o pretendente a namorado queria ir lá falar com eles, e os pais perguntavam: ele é filho de quem? Aí quando a filha dizia: filho de fulano, aí às vezes o pai dizia: ah, fulano é gente boa, então o filho dele é gente boa. Trazia quase que um DNA impresso, né? Hoje ninguém se preocupa com nada, nem a filha comunica que está namorando. Quando o pai descobre, ela já vai a casar, né? Mas hoje vivemos uma época, querido, que a forma de identificação, por mais que ela se modernize, por mais que ela mude, por mais que ela se atualize, ainda é uma necessidade. E nesse texto encontramos aqui algo interessantíssimo. Por quê? Porque Jesus, ele estava com seus discípulos, e eles acabaram, naquele instante ali, antes desse texto, eles acabaram de alimentar mais de 5 mil pessoas. Diz o texto que só de homens foi contado 5 mil. E Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Daqui a pouco eu confundo, né? Vou dizer 5 peixes e 2 pães. Mas é 5 pães e 2 peixinhos. Ele multiplica e ele sacia a fome daquele povo. E se você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que os evangelhos sempre se preocupam em registrar os milagres de Jesus. Mas o único milagre que está registrado simultaneamente nos 4 evangelhos é a multiplicação dos pães. E cada evangelho, cada evangelista, quando escreve o seu relato, ele tem uma ótica. Ele escreve baseado naquilo que ele estava vendo. Então, por isso que muitas vezes alguns relatos de milagres de Jesus, que são descritos por um ou mais evangelistas, têm uma perspectiva diferente, têm um ponto diferente. Mas se você ler em todos, você vai enriquecer o seu conhecimento acerca daquilo que aconteceu. E nós vemos nos evangelhos que após a multiplicação dos pães, o povo ficou tão maravilhado que queria tornar Jesus rei dos judeus. E Jesus, sabendo e conhecendo a intenção do coração deles, ele manda os discípulos subirem no barco e entrarem no mar. E diz um texto, num dos evangelhos, que Jesus os obrigou, Jesus os empurrou mesmo. E Jesus não vai com eles. Jesus sobe ao monte e vai orar. E é interessante, queridos, que eles começam então, porque Jesus deu a ordem para atravessarem para o outro lado, e eles vão para a região de Gadara, depois, e aí já é outro texto, outro assunto. E naquele momento Jesus está orando por eles. E nesse relato, vemos Jesus manifestando o seu poder sobre a natureza. É interessante que os milagres registrados por João, cada milagre foi escolhido especialmente para demonstrar o poder sobrenatural de Jesus sobre algum elemento. No Evangelho de João, por exemplo, tem Jesus curando, ressuscitando Lázaro. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas em João está apenas o registro de Jairo, de Lázaro, para mostrar que Jesus tinha poder sobre a morte. Jesus, quando multiplica pães e peixes, o evangelista João está mostrando que Jesus, ele não só traz qualidade para a nossa vida, mas ele traz abundância. Ele tem poder sobre a abundância. Então, não se acomode a uma vida pela média, querido, quando Deus tem a oferecer para você, através de Jesus, uma vida abundante. Diga isso para o teu irmão: a tua vida em Cristo é abundante. Agora, há um quê aqui nessa... Eu estou preso ainda na multiplicação dos pães, só para você entender que você precisa entender que Jesus, quando ele multiplicou pães e peixes, ele saciou a fome de todos. Mas Jesus, ele nos oferece uma vida abundante, mas não uma vida para esbanjar. Às vezes nós queremos... Passamos tanta necessidade na infância que quando casamos e começamos a trabalhar e ganhamos nosso dinheirinho, queremos ter fartura em casa e acabamos sendo esbanjadores, sabe? Perdendo coisas, estragando muitas coisas. Mas quando termina aquele alimento ali, o povo está saciado, todos comeram, a ponto de se saciarem mesmo. Jesus não fez ração, não racionou o alimento para ninguém, não deixou ninguém com fome. E aí ele diz assim: recolham o que sobrou. Recolham o que sobrou. Não é para desperdiçar. E ele nos ensina agora aqui nesse texto que Jesus, ele manifesta o seu poder agora sobre a natureza. Esse milagre extraordinário não apenas demonstra o poder de Jesus sobre as forças da criação, mas revela a sua autoridade. E às vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos um Jesus apenas humano no sentido fraco da coisa. Ah, ele era fraquinho, Jesus, ah, coitadinho. Não, querido, passamos pela Páscoa agora, e a imagem que às vezes fica é daquele Jesus sofrido, castigado, Jesus açoitado, chicoteado, com a sua carne dilacerada, sangrando, a testa furada pela coroa de espinho, e Jesus morto, crucificado. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que ele é o Todo-Poderoso. Ele é o grande Eu Sou. Ele é o ressurreto de Deus. E assim como ele exerceu poder nesse texto que nós encontramos sobre a natureza, sobre as águas, tu acha que ele não teria poder sobre qualquer circunstância ou problema que você viesse a enfrentar na tua vida? Porque às vezes nós oramos a Deus para ele nos ajudar em algum aspecto de alguma luta que nós estamos enfrentando, mas não cremos que ele é poderoso para agir. Ou até cremos, não, ele é poderoso. Jamais eu iria imaginar que Deus não tivesse poder, que Jesus não pudesse operar um milagre na minha vida. Mas às vezes você acha que ele está ocupado com outros, que ele não ouviu tua oração, que ele não vai te atender, que está alguma coisa errada, que você não é digno de que ele faça algo por você, Queridos, ali naquele momento, você acha que o povo que recebeu todas aquelas manifestações milagrosas, poderosas, da manifestação do poder de Deus na vida delas, durante o período que Jesus exerceu seu ministério sobre a terra, elas eram, em algum aspecto, melhores do que nós? Mais dignas? Mais crentes? Pelo contrário, muitas delas estavam endemoniadas. Muitas delas não tinham fé, a ponto dos próprios discípulos dizerem: Senhor, ajuda-nos em nossa fé. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, não se afaste de nós. Não importa quão tumultuada, querido, seja a nossa situação, a sua situação, você tem um Deus, tem um Senhor em quem você pode confiar. Entenda isso. Jesus, ele manifesta o seu poder, ele manifestou naquele momento de necessidade dos discípulos que estavam ali, naquela situação já, achando que iam morrer afogado. Homens experientes no mar, homens que estavam acostumados ali da pesca. O fato de ser à noite agora e eles estarem ali no meio de um mar bravio não significava muita coisa, porque quem já se aventurou a querer pescar alguma coisa sabe que a melhor hora da pesca é durante a noite, durante a madrugada. Uma vez eu fui convidado para pescar, querido, e a pessoa disse: vamos de madrugada. E eu falei: por quê? Por que eu não posso dormir bem e ir de manhã? Ou então ir mais à tardinha, quando o sol não está tão, né, machucando tanto a gente. Não, vamos de madrugada. E me deu um motivo. Aí, ao invés dele dizer: eu entendi que de madrugada tem mais silêncio, né, mais fácil a pesca, mais tranquila. Aí ele veio dizer: não, é que os peixes estão com mais sono, estão enxergando mal porque ainda está escuro. Eu falei: ah, então não vão ver a isca, né? Aliás, não vão ver o anzol preso na isca, vão só pegar a isca. Cada um faz do seu jeito, mas é algo que já foi comprovadamente eficaz. Pescar na madrugada. Mas, queridos, eles estavam ali no meio daquele mar revolto. Diz a palavra de Deus que se levantou uma tempestade e Jesus então decide ir ao encontro deles. Um dos evangelhos diz que Jesus, lá no monte onde ele estava orando, ele viu os discípulos. Que visão extraordinária! Eles já haviam remado, já haviam, aliás, se distanciado, né, cerca de 5 a 6 quilômetros. E Jesus avista eles. Uma vez eu fiquei pensando, falei: rapaz, é como se Jesus estivesse aqui na nossa igreja e os discípulos estivessem lá na Praia do Sol. É essa a distância, 6 quilômetros. Ou visão extraordinária. Não importa, querido, onde você esteja, o que você esteja fazendo, o que esteja acontecendo na tua vida, Ele te vê. Quando você pensa que ninguém mais te vê, quando você pensa que ninguém mais está te percebendo, que ninguém está te notando, eu quero dizer para você nessa manhã: Ele te vê. E Ele não só te vê no sentido visual da coisa, no sentido físico do nosso sentido da visão, mas Ele te vê o coração e a alma, Ele conhece as tuas necessidades, Ele vê aquilo que você está precisando, orando, clamando a Ele. Ele te vê. E aí, querido, nós encontramos um outro aspecto. Quando tudo está acontecendo, há um aspecto que eu chamaria de aspecto normal, que é a incredulidade dos discípulos. Porque essa é a nossa tendência. Quando estamos passando por uma dificuldade, nos tornamos muitas das vezes céticos. Nos tornamos muitas das vezes arredios a qualquer opinião de melhora, qualquer possibilidade de melhora. Quantas vezes você está na crise e você diz, não tem jeito, é assim mesmo, ah, eu não vou conseguir, já tentei, não deu certo, oh, ninguém me ajuda, minha família me desprezou, meus filhos não querem saber de mim, ah, minha célula, misericórdia, nem sabe que eu existo, meu líder não sabe nem meu nome. Quantas vezes você coloca um sentimento de tristeza, de depressão, de angústia, em cima de um problema que não precisava disso? Mas é muito difícil, querido, no meio da crise, no meio de uma situação complicada, agir com clareza. Porque o problema nos cega. Tem pessoas até que usam essa expressão, né? Ah, fulano, ah, ele gritou comigo, eu fiquei cego. Quantas vezes isso acontece? O nervosismo toma conta. E aqui eu estou trazendo para essa realidade, porque aqui eles estavam enfrentando o mar que estava muito agitado. Mas esse mar agitado aqui, podemos trazer para a nossa vida como os nossos problemas, nossas crises, nossas situações, que muitas das vezes nos agitam. Porque eu nunca surfei na vida, nunca nem subi numa prancha de surf. Mas alguns aqui, quem aqui já subiu pelo menos numa prancha, já tentou surfar, né? Amém, vários aí. Mas eu já andei de canoa, já andei de jangada. E querido, tem hora que você quer ficar em pé e não consegue. O mar não deixa. Ele sacode você para todo lado. E eu aprendi de criança que se você está num barco e o mar está agitado, isso aí eu vou dar uma dica para você se um dia você for andar de barco, viu? Vá para o meio do barco. Tentaram pegar o bispo pelo pé aqui uma vez, rapaz. Uns homens aqui da igreja maus, homens maus, né? Nem sei se algum deles está aqui hoje. Mas combinaram levar o bispo para uma pesca para fazer o bispo passar mal. Foi. A maioria. Ah, tem um lá atrás que eu sei que tomou Dramin para não enjoar. O meu bolacha passou o tempo todo comendo bolacha. Doido para ver o bispo passar mal. Só que eles esqueceram que quando criança o bispo morava perto da praia, andava de barco. E eu aprendi que a gente fica no meio do barco. Porque na onda, quando você está no meio da onda, aqui se chama proa. A onda bate, isso aqui levanta. A traseira do barco se chama popa. Faz esse jogo. Olha o meio como fica. O meio fica parado. É onde você recebe menos solavancos. Então o que eu fiz? Fui para o meio do barco. Até o barqueiro, querido, o dono do barco passou mal. E eu fiquei olhando para eles, eu falei, seus cabras de peia. Não é assim que o nordestino fala? Mas graças a Deus não deu nada, mas as ondas estavam muito, né? Lembra, baiano, como é que estava as ondas? Meu Deus do céu. Eita, descobriram que eu estava falando de tu, ó. Meu querido, a onda subia, que você pensava que ia cobrir o barco, daqui a pouco o barco subia. Foi uma benção, aquele dia foi uma benção. Me convidaram de novo, eu disse, não. Só uma vez já aprendi a lição. Queridos, eu fico imaginando, no meio daqueles discípulos, com certeza, no meio dos 12, tinha ali alguns que não sabiam nada de pesca. Tá, tinha Pedro, Tiago, João, que estavam acostumados. Mas estava ali Mateus. Mateus era coletor de imposto. Estava ali Judas. Judas era zelote. Estava ali discípulos que não tinham nenhum cheiro de pescador. E eu fico imaginando que eles deviam estar aperreados. Assim acontece com a nossa vida. Às vezes, há um problema que está acontecendo que você já tem conhecimento do problema. Você já sabe por experiência, porque você já passou por um problema parecido. E aí você está mais tranquilo, ou está consciente de duas uma. Ou aquele problema vai ser resolvido, ou ele vai te matar. Então os pescadores que estavam ali no barco, eles deviam estar pensando, ou a gente vai conseguir resistir até chegar na praia, ou a gente vai morrer afogado. Mas aqueles novatos que estavam ali, eles só pensavam em morrer. Para eles não tinha outra possibilidade. Assim como aquelas pessoas que você vai aconselhar diante de um problema, dizendo para ele, irmão, fique tranquilo, irmão, sabe, Deus vai trabalhar. E ele não vê saída. E aí, querido, eu aprendo uma grande lição de Deus, que muitas das vezes ele não é mal, não, querido. Está pensando que Deus é mal, me encaixa. Não, ele permite que você passe pela aprovação, sabendo que você vai ser aprovado, para que amanhã você possa ser testemunho para outras pessoas. Aquela experiência triste que você viveu no mundo, às vezes, aquela dor, aquela crise que quase ceifou a tua vida, hoje é um bom testemunho para você dizer para outras pessoas, olha, isso aí que você está passando, você vai vencer. Você vai vencer. Deus está com você. Mas muitas vezes as pessoas não creem. E isso é difícil. E aí o texto nos mostra que Jesus, então, vendo a situação dos discípulos ali, daquela coisa que estava acontecendo, aquele mar revolto, Jesus vai em direção a eles. Ele não foi correndo, querido. Ele foi andando sobre as águas e rompeu aqueles 6 quilômetros andando, como se Jesus fosse daqui na Praia do Sol. Uma vez eu fui andando aqui na Praia do Sol, meu Deus do céu, não parecia que não ia chegar nunca. Eu ia chegar na África e não chegava na Praia do Sol. E Jesus foi. E eu fico imaginando Jesus indo em direção a eles e o medo deles aumentando. Quantas vezes você acha que Jesus está demorando a chegar? Quantas vezes você acha que ele nem vai chegar? Quantas vezes você diz, mas por que Jesus não veio logo? Por que Deus não me ajudou logo? Por que isso não aconteceu logo? Mas Jesus está indo na tua direção. E eu quero dizer isso para você nessa manhã, que ele, não importa o que você esteja vivenciando, ele está indo na sua direção. Ele está indo na sua direção. Ele está indo. Mas o medo cresce de tal forma que quando Jesus se aproxima deles, eles não sabem quem é Jesus. Eles já perderam a imagem, já perderam a confiança, já perderam a fé. E Jesus tem que gritar para eles dizendo, sou eu, sou eu, sou eu. Eu não sei se você alguma vez teve que acudir um filho com medo. Às vezes faltava energia e as crianças ficam com medo no escuro. E aí o pai e a mãe, eu lembro que meus filhos quando ficavam com medo, eu logo dizia, papai está aqui, sou eu. Para eles ouvirem a minha voz e se acalmarem. Sou eu. E Deus está falando isso com você nessa manhã, querido. Ele se identifica para você, olha, não se aperreie não. Sou eu. Sou eu que estou aqui falando com você. Não tenho medo. E ele não simplesmente, nesse texto específico, ele não simplesmente, sabe, dá uma ordem para eles. Ele não diz simplesmente, olha, sou eu, fique tranquilo, continuem remando aí. Não. Ele não diz simplesmente, olha, sou eu, sabe, não se aperreie mais, fique tranquilo, tenha fé, tudo vai se resolver. Não, ele não fez isso. Ele disse: sou eu. E entrou no barco com eles. É isso que Jesus faz. Naquele momento de maior dificuldade, quando você pensa que ninguém está vendo, quando as pessoas em quem você confiava, aquelas que você acreditava que iam te ajudar, de repente falharam com você. Porque somos humanos, queridos, e às vezes nós falhamos uns com os outros. Quando você pensava que, sabe, ia morrer naquela situação, aquela crise não ia passar, você não sabia nem como resolver, é nessa hora que Jesus entra no barco com você. É nessa hora que ele diz: estou aqui. Eu estou aqui, querido. Eu fiquei admirado uma vez que eu estava, acho que naquela época eu estava sem carro, e eu estava procurando um endereço e não tinha GPS para facilitar a vida daqueles que queriam chegar a um destino. E eu tinha que chegar a um local lá no centro da cidade. E eu não conhecia muita coisa, até que eu decidi pedir informação, coisa que o homem não gosta de fazer, não é? Homem quebra a cara, mas não pede informação, não sei porquê, pai. Mas eu fui até um rapaz e falei: olha, eu preciso chegar nesse endereço, você conhece aqui? Você pode me explicar como chegar lá? E, queridos, eu tinha vindo de uma cultura lá no Rio de Janeiro que a gente ensinava com facilidade, ó, entra ali, vai ali e tal, explica com muita facilidade. E eu esperava isso daquele rapaz: me explique. Quem é carioca sabe que a gente não gosta muito de pedir informação ao paulista, né? A gente tinha... carioca tem ranço com paulista, sempre teve, né? Aí o paulista, sabendo que a gente é carioca, às vezes mandava você para o endereço errado. E a gente ficava com medo de pedir informação. Mas eu cheguei para aquele rapaz e falei: você conhece aqui, você pode me explicar como chegar nesse lugar? Ele falou assim: posso? Eu falei: ô, rapaz, muito obrigado. E ele disse: é para ali, vamos. Aí eu falei: não, me diga onde é. Ele: não, eu vou com você. E eu olhei assim, eu não estava acostumado a isso. Não precisa, é só me dizer como chegar lá. Ele olhou para mim e falou assim: eu vou com você. Eu nunca tinha visto isso. E eu fiquei surpreso. Tamanha generosidade e com uma pessoa que ele nem conhecia. E às vezes, querido, nós nos tornamos tão insensíveis que não nos preocupamos em ajudar ninguém. Às vezes acaba o culto e eu sou um dos últimos a sair da igreja. Às vezes o irmão que vai fechar a igreja fica até apagando a luz para ver se eu saio. E quantas vezes eu, a bispa, a gente ia embora e tinha alguém ali fora que havia chamado o Uber, estava esperando o Uber chegar. E a gente ficava. E às vezes a pessoa diz: não, o Uber já está vindo, podem ir. Eu falei: não, a gente espera o Uber chegar. Porque às vezes deixar a pessoa sozinha, às vezes um visitante, é perigoso. E Jesus nessa manhã está dizendo: não se preocupe não, eu vou com você. Eu vou com você. Ele entrou no barco, e eu acho lindo quando no versículo 21, João, ele se atém a escrever que então eles se animaram. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus chega e diz: sou eu, e entra no barco, eles se animam. Ah, cadê o medo? Cadê o medo do mar? Cadê o medo das ondas? Cadê o medo? Jesus acalmou, com uma ordem ele deu, e tudo se acalmou. Um outro evangelista registra que quando Jesus acalma a tempestade e o vento, um dos discípulos disse: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? quem é esse? Queridas, às vezes nós lidamos com Jesus o tempo todo, vamos à cela, viemos ao culto, oramos, lemos a Bíblia, louvamos, mas quando Ele opera um milagre na nossa vida, você fica se perguntando, quem é esse que fez isso por mim? Porque eu não estou acostumado a isso. Eu não estou acostumado, às vezes, a ser bem tratado, bem recebido, com educação em algum lugar. E aí quando você atende com educação, a pessoa se surpreende. Opa, tem alguma coisa errada. Fulano está tão bonzinho comigo, já fica preocupado. O que deveria ser regra, virou exceção. As pessoas quando, sabe, falasse conosco, nós deveríamos tratá-las tão bem, e isso deveria ser uma regra. Mas às vezes estamos tão ocupados, tão aperreados, tão atarefados, com mil e duas coisas na cabeça, que não damos atenção a ninguém. Sabe? Quer ver uma grande mentira? Agora eu pego aqui aqueles que falam isso, se tiver alguém aqui dentro. É quando alguém diz assim para mim: eu não falei com o senhor porque o senhor estava ocupado. Eu falei, que conversa, isso é uma mentira. Todo culto acaba, eu estou aqui. Se você quiser falar comigo, não tem problema, eu estou aqui. Eu só não dou 100% de atenção quando tem um pregador de fora. E eu preciso dar atenção àquele, para aquela pessoa de fora, é uma pessoa convidada especial que está aqui. Mas dominicalmente eu estou aqui. Aí tem gente que diz assim: não, eu fui embora, tinha muita gente para falar com o senhor. Aí paciência, eu não posso determinar quem vai falar ou quem não vai falar comigo. Mas se você quiser falar comigo, estou aqui. Se você falar comigo no zap, eu respondo. Às vezes só assim, né? Na mesma hora. Se eu não responder na mesma hora, ou de duas uma, ou é porque eu estou dirigindo, que aí eu não vou olhar o zap dirigindo, eu não faço isso, ou eu estou com o celular descarregado, né? Alguma coisa está carregando, alguma coisa assim, então não deu, mas eu procuro responder na hora. Porque também, às vezes você pensa que eu vi, eu não vi, né? Porque às vezes chega a notificação no... O relógio se comunica, aí eu olho no relógio assim, aí você, o bispo viu. Não vi, não. Foi o relógio que viu, não eu. Outra mentira é: bispo nunca vai lá em casa. Quando alguém disser isso para você, diga para ele assim: é porque você nunca convidou. Também há exceções. Às vezes você me convida, eu já tenho um compromisso na agenda, sério, não dá para mudar a minha agenda. E se duas pessoas me convidar para a mesma hora, mesmo dia, aí eu não sou dois, eu não sou onipresente. Mas querido, eu falho. Eu posso estar conversando com alguém e você não ter paciência de esperar. Você pode me convidar para ir na sua casa e eu estar com outro compromisso. Vai haver uma falha minha, mas eu procuro atender a todos. Agora eu quero dizer para você, Jesus não. Ele está presente o tempo todo. Ele é onipresente. Ele está aqui, está ali, está acolá. É só você falar que Ele está do teu lado. Ele está em você. O Espírito Santo habita em você. Quando você aceitou Jesus, você se tornou templo, casa do Espírito Santo de Deus. Ele está em você. Então não tem esse negócio de: ah, eu estou me sentindo tão sozinho. Olhe para dentro de si, querido. Conversava há um mês atrás com uma jovem, estava afastada da igreja, e eu perguntei para ela por que ela estava afastada, e ela cheia de vergonha: não, alguns problemas. E eu convidei ela para vir um culto aqui, ela veio, mas ela falou que não tinha como ficar aqui porque a igreja é longe da casa dela, ela mora em outro bairro. Mas eu desafiei ela a procurar uma igreja mais perto, e ela tem ido. E eu passando, eu passo por ela sempre, porque ela, quando eu vou na academia, ela trabalha lá. Aí ela virou para mim e começou a confidenciar que às vezes ela enfrenta lutas consigo mesmo, seus pensamentos, com vontade de desistir. E eu falei para ela, isso é da natureza humana. Quando nós enfrentamos dificuldades, obstáculos, nossa primeira reação é querer desistir. Mas quando isso acontecer, coloque tua mente de castigo. E ela olhou para mim e falou assim, como é que eu faço isso? Ah, eis o segredo. Encha a sua mente de Deus, da palavra de Deus. Eu vi que ela tinha um fone de ouvido, eu falei assim, você tem o hábito de ouvir algumas músicas? Ela tem, eu tenho, eu gosto de ouvir, né, músicas, eu tenho uma lista e tal, não sei, começou a dizer, eu falei, não, vá para a Bíblia. Tem um aplicativo da Bíblia que ele tem o áudio da Bíblia, alguém lá gravou e tem alguém lendo a Bíblia. Coloque a tua mente em castigo ouvindo a palavra de Deus, principalmente o livro de Provérbios. Ah, vou fazer isso. Aí teve um dia que eu cheguei lá, tá ela com fone, eu dei um bom dia de longe. Aí ela tirou o fone e falou, ó, tá de castigo. Eu falei, ah, muito bem, muito bem. Às vezes nós precisamos fazer isso, querido, colocar nossa mente de castigo, sabe? O salmista orou, Senhor, coloque um guarda, sabe, na minha boca. Porque às vezes nós falamos o que não devemos, e a boca fala do que está cheio o coração. Então encha teu coração com a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz, falai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É óbvio que ele não disse que você tinha que falar com teu irmão, em vez de dar bom dia para ele, dizer bom dia, irmão, Senhor meu pastor, e nada me faltará. Oh, aleluia, porque Deus amou o mundo. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas é quando teu coração está cheio da palavra de Deus, aquilo que vai sair da tua boca é edificante. Por isso que ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra podre, mas somente aquilo que sirva para edificar. Ah, bispo, como é isso? Ah, o teu irmão diz, estou em crise. Aí você vai chegar para ele e vai dizer, tu vai morrer mesmo. Não, isso não edifica não, meu irmão. Você diga para ele, crê em Deus, meu irmão. Se você tiver intimidade com ele, ele pode até contar o problema da crise dele. Mas se não tiver, simplesmente diga, olha, crê em Deus. Se precisar, eu oro por você. Ah, bispo, vou orar o quê? Sempre diga, Deus ajuda ele. Pronto, já é uma oração fantástica. Deus ajuda ele e Deus que ele tenha coragem de se abrir com o Senhor. Pronto. Você não vai dizer, às vezes, se você disser para ele, meu irmão, tome coragem, ele vai se magoar contigo. Mas na oração, ah, ele ainda vai dizer amém. É verdade, querido. Se você olhar, botar o dedo na cara do teu irmão e dizer, você é pecador, ele vai dizer, ah, quem é você para me julgar? Aí vai ficar os dois brigando. Mas se você diz, posso orar por você? Aí você diz, olha, ó Deus, ajuda meu irmão, ele tem pecado tanto, Deus, ele precisa de ti. Ele vai dizer amém. Não vai ficar com raiva de você. Percebe? Faça aquilo para edificar, querido. E Deus vai estar com você. Nossa jornada espiritual, querido, muitas das vezes é difícil. Jesus não prometeu mar de rosa, ele não prometeu facilidade, ele não prometeu, sabe, que você agora ia deitar e numa rede, e não, ele não prometeu isso, não. Ele disse, no mundo tereis aflições, a nossa vida é difícil. Mas assim como ele socorreu no passado, ele continua socorrendo no presente. Que possamos, como discípulos, reconhecê-lo, que ele não precisa se identificar para nós. E que possamos, através daquilo que ele falar, identificar a sua voz amorosa, dizendo para você, sou eu, não tenha medo, não tenha medo. Eu lembro da história, e eu quero encerrar com essa historinha, eu já devo ter contado aqui, de um homem, ele era mestre de obra, e ele era sozinho, já era idoso, trabalhava em obra ainda, era viúvo, não tinha filhos. Mas sempre que ele ia para a obra, onde ele trabalhava, ele passava em frente a uma igreja. E ele entrava na igreja rapidamente, porque ele estava indo para o trabalho. E ele se dirigia ao altar e dizia, olá Jesus, sou eu, fulano. E ia para o trabalho. No dia seguinte, novamente, ele passava, entrava na igreja e dizia, olá Jesus, sou eu, fulano. Ia para o trabalho, todo dia ele fazia isso. Um certo dia ele ficou muito adoentado e teve que ser internado. e passou muito tempo no hospital, à beira da morte, mas começou a se recuperar. E uma enfermeira que trabalhava ali, ela percebeu que ninguém o visitava. Ele não tinha ninguém, era sozinho. E ela então foi falar com ele. E ela chegou lá e disse: olha, eu vim aqui lhe visitar. Ele falou: ô, querida, obrigado. Ela disse: eu percebi que o senhor é sozinho. Ele disse: não, eu não sou sozinho. Ela disse: alguém vem lhe visitar? Ele falou: todo dia. Ela: como eu não vi ainda? Ele: ô, minha filha, está vendo essa cadeira que está aí vazia agora? Ela: tô. Ele: todo dia Jesus entra por aquela porta e diz: oi, fulano, sou eu, Jesus. Todo dia ele me visita. Ele não te deixa sozinho, jamais. Então, querido, confie nele, descanse nele. Sou eu, disse ele, não tenho medo. Amém? Feche seus olhos. Pai, às vezes tememos, às vezes nos desesperamos, às vezes perdemos a fé. Mas nessa manhã, ó Deus, através desse texto de um milagre que teu filho demonstrou com poder sobre a natureza, nós queremos declarar que o mesmo poder opera em nós hoje, e nós confiamos. E assim como os discípulos se alegraram quando ele entrou no barco com eles, nós também nessa manhã temos todos os motivos do mundo para nos alegrarmos, porque ele está em nosso barco, no barco da nossa vida. Ele não nos deixa desamparados, principalmente no meio das turbulências. Abençoa o teu povo, Deus, que possamos a cada dia entender isso e viver segundo isso, jamais duvidando, mas crendo que Jesus está conosco. Abençoa cada um nessa manhã. Louvamos e bendizemos o teu nome, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido, grandemente.